Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à minha casa. Vamos continuar conversando sobre o nosso livro. Lembrem, Heinrich Schimmel, um pensador alemão, nascido em 1890 e que faz um trabalho muito interessante neste livro a respeito de interpretação simbólica de histórias tradicionais. Nós já trabalhamos com duas delas, agora hoje vamos para a terceira, que é a ideia do santo cristão. Falamos na última vez sobre o herói pagão. Temos ainda várias historinhas pela frente. Vamos lendo juntos, resumindo uma por uma e comentando, fazendo alguns comentários do próprio autor, que são muito bons. Espero que vocês estejam acompanhando com a leitura. Sei que o livro não é tão fácil de achar, mas espero que façam um esforço, vale a pena. Vamos acompanhando então os comentários dele e, evidentemente, vou acrescentar alguns meus também. Vamos lá? Para quem leu a história, sabe que essa história do santo cristão se refere a São João Crisóstomo, que foi verdadeiramente um religioso que existiu, teria sido bispo de Constantinopla, nasceu em 345 e morre no exílio aos 62 anos. Existe, inclusive, um relato da história dele, aproximada, pelo menos, da história real. O que nós estamos tratando aqui é de uma fábula que foi criada em cima da história dele, que foi publicada pela primeira vez no século XV, que trata da história do João Boca de Ouro, que era o nome que ele recebeu. Baseado na história de um santo real, criou-se uma espécie de uma lenda medieval, do João Boca de Ouro. Bom, conta-se que havia um papa, muito bondoso, muito pio, que sempre que ele estava caminhando com a sua comitiva, quando chegava a hora das suas orações, ele se afastava. Afastava-se e ia para um canto para orar sozinho, gostava de solidão nesse momento. E quando ele o faz, ele começa a ouvir uma voz com um choro, que é alguma coisa forte, estranha, e aí ele adentra um pouco mais na floresta para procurar e não sabe de onde parte aquela voz. Pensa, bom, é um fantasma? E aí ele em voz alta diz, em nome de Deus, quem é o dono dessa voz que se apresente? E a voz começa a falar com ele e diz que era uma alma que estava sofrendo dores terríveis, que estava presa no inferno e gemia e fazia lamentos terríveis de se ouvir. E ele pergunta, muito penalizado, o que é que eu posso fazer por você, pobre alma? E essa voz responde, não, você não pode nada, mas existe um menino que está por nascer, chamado João, que se ele rezar 16 missas em meu nome, eu serei libertado. Aí essa voz explica para ele que havia um casal muito bondoso, virtuoso, que vivia em Roma, cuja esposa estava para dar à luz a um menino, que esse menino se chamaria João e se tornaria um homem muito sábio e muito bom. Entregou, inclusive, para o Papa o endereço onde vivia esse casal, ou seja, a informação foi bem precisa, e quando o Papa volta a Roma, vai procurar esse casal. E pede que quando a criança nasça, seja levada até ele, que ele gostaria de batizá-la pessoalmente e gostaria de criá-la. Imaginem vocês um casal que não tinha muitas posses, ter a possibilidade de ter um filho criado pelo próprio Papa. É lógico que eles ficaram muito felizes com isso. Então quando nasce o menino, é levado até o Papa, que o batiza e o adota. Com 7 anos de idade, esse menino começa então a receber as suas lições no colégio. Só que ele, o pequeno João, tinha uma dificuldade tremenda de aprendizado e já começava a ser objeto de deboche de outras crianças e isso o fazia sofrer muito. Todos os dias ele ia então a uma capela à presença de uma virgem, uma representação da virgem, onde ele fazia suas orações e pedia que pudesse aprender os seus ensinamentos, que tivesse capacidade de aprender na escola aquilo que era ensinado. Uma ocasião, no meio de uma dessas suas orações infantis, ele ouve uma voz vindo da imagem. E essa imagem diz a ele, João, vem até aqui e beija os meus lábios. E ele fica horrorizado com isso. Como assim? Isso é uma profanação. Mas ela insiste, faz o que eu estou te dizendo. Beija os meus lábios, que toda a sabedoria será passada para você através desse ato. E o menino, diante da insistência, vai lá e toca com seus lábios de criança puros, os lábios daquela imagem da Virgem. E automaticamente, quando acontece isso, a sua boca fica marcada por uma aura dourada que brilha como se fosse uma estrela e toda a sabedoria do mundo passa para ele. Quando ele volta ao colégio, todo mundo se assusta, porque um dia era um menino que não aprendia nada. No outro dia, é um menino que começa a ensinar os próprios professores. Não havia nada que ele não soubesse. Começa a ser ele o mestre naquela escola, ainda muito pequena. Isso surpreende a todos. À medida que ele vai crescendo, o seu pai adotivo, que era o próprio Papa, ansioso por que ele rezasse as 16 missas em honra daquela voz coitada que sofria tanto, ansioso que ele libertasse aquela pobre alma, não conta para ele essa história. Mas o ordena como sacerdote com apenas 16 anos. E com 16 anos, um menino sacerdote, ele reza a sua primeira missa. Mas enquanto ele rezava a missa, dentro dele ele começa a se inquietar. Ele sente como se ele não tivesse a autoridade necessária para ministrar aqueles ensinamentos. Ele diz: bom, eu precisaria saber mais para poder redimir o pecado dos outros. Não me sinto digno disso. Eu sou apenas um menino, eu não sei nada. Assim que terminar essa missa, eu vou me dedicar à pobreza, vou passar toda a minha vida vivendo como um monge pobre, como um pobre religioso, dedicado a orações, abstinências, para que eu aprenda alguma coisa e tenha alguma coisa para dar. Bom, quando termina a missa, se faz um banquete em honra ao novo sacerdote, e assim que aquilo termina, ele já estava determinado. Veste uma roupa muito simples, pega apenas um pedaço de pão e parte para a selva. No meio da selva, ele constrói um pequeno eremitério, onde, com folhas, com os materiais, madeiras do local, ele vive ali dentro. Lógico que o Papa fica chocado e consternado quando descobre isso, e pede que todos o procurem para todos os cantos, que apesar de todos os esforços, as pessoas não conseguem achá-lo. Ele vive naquele pequeno eremitério, num lugar distante, próximo a uma fonte de água e na beira de um precipício, e ninguém consegue achá-lo ali. E assim passam-se os anos e João fica vivendo ali e se torna um eremita que todos os dias se dedica a orações e louvor a Deus. Num determinado momento, perto dali, ficava o castelo do rei daquelas terras. E a sua filha, sua única filha, uma princesa, junto com as suas amas, estava recolhendo flores num bosque próximo ao castelo. E de repente bate uma ventania, uma tempestade, um vento fortíssimo, que joga todas as moças longe. Só que quando elas caem mais adiante, elas olham entre elas e a princesa não estava mais. A princesa tinha sido levada pelo vento em outra direção. E não é que ela foi parar exatamente na frente do eremitério do João? Foi levada pelo vento e foi colocada ali intacta, sem que nada a ferisse. Quando ela acorda naquele local que ela não conhecia, no meio da floresta, fica assustada, mas vê a cabana e vê que havia um homem orando lá dentro e pede a ele socorro. O susto de João foi enorme. Como essa jovem chegou aqui? Mas ele percebe que ele não poderia, seria do desagrado de Deus deixá-la ao relento, ameaçada de ser atacada por uma fera selvagem. Então ele decide traçar um risco dentro do seu eremitério, onde cada um ficaria de um lado, jamais se tocariam, e ela viveria uma vida como ele, casta e dedicada a orações e louvores. E ela evidentemente aceita, e assim passa um tempo com os dois vivendo de uma maneira santa. Mas conta a história que alguma entidade diabólica, invejosa da excessiva pureza dos dois, insufla em João os seus instintos grosseiros, mais animais, mais seu ímpeto sexual que ele continha com tanto cuidado, atiça isso nele. Até que uma noite ele acorda e se lança nos braços da princesa e os dois caem em pecado. Assim que isso acontece, os dois caem num desespero ainda maior do que o chamado pecado que havia sido cometido. E ele se desespera, perde totalmente a cabeça e pega a princesa, que para ele tinha sido objeto da sua tentação, e arremessa no precipício. Feito isso, João cai num grande desespero, que ele percebe que ele tinha cometido um segundo erro ainda pior do que o primeiro. A jovem não tinha nenhuma culpa, tinha sido, na verdade, induzida por ele ao erro, e ele tinha sacrificado uma inocente por loucura. Isso faz com que ele caia numa grande dor e num grande arrependimento. Sai vagando pela floresta e resolve procurar o próprio Papa para se confessar. Quando ele chega, muitos anos tinham passado, o Papa não o reconhece. Quando ele se confessa, o Papa o rejeita, diz que ele era um miserável assassino de uma jovem pura que sumisse dali. E ele fica desesperado, volta para o seu eremitério e fica pensando numa solução para se redimir do seu erro diante de Deus. Então ele resolve: uma vez que eu fui como uma besta terrível, eu vou me comportar como uma besta terrível que eu me revelei ser, até que Deus, com a sua misericórdia, seja maior do que o meu pecado, maior do que a minha bestialidade e me perdoe pelas minhas faltas. Entendam bem, sem julgamento de valores, mediante o que se pensa no século XXI, estamos falando de um conto medieval. Então, sem julgamentos. Ele, considerando-se um grande pecador, resolve o seguinte: que a partir dali ele só viveria de quatro como uma besta. Jamais se colocaria de pé. Viveria, se alimentaria, se arrastaria para o seu eremitério como um bicho, como uma besta. Não voltaria jamais a se pôr de pé, até ter a certeza do perdão concedido por Deus. E assim acontece. E as suas vestes de monacais, as suas vestes de religioso, apodrecem grudadas ao corpo dele e se junta poeira, sujeira, os cabelos desgrenhados. Ele fica como um monstro mesmo, como um bicho, um corpo coberto que já não se reconhece que aquilo é um ser humano. E sempre andando de quatro, quando cansado, se arrasta até o seu eremitério, que vira como uma toca de um bicho, um local antes santo que ele mantinha com tanto cuidado, agora se torna como uma toca de um bicho. E ele vive ali por muitos anos. Até que, passados muitos anos, o rei procura sua filha, não encontra, fica muito sentido. A rainha volta a engravidar e dá à luz a um menino. Resolvem levar para que o Papa batize o jovem infante. E assim que o Papa se volta para fazer isso, realizar o ofício, o bebê recém-nascido começa a falar e diz: "Não, não é você que deve me batizar. Eu quero ser batizado por um homem santo chamado João." E todo mundo se assusta com aquilo e insistem, e ele se recusa terminantemente: "Não é você que vai me batizar. É o santo João que vai ser trazido até mim." E todo mundo pergunta: "Quem é esse João santo de quem ele fala?" E ninguém sabe. Até que, passados poucos dias, os caçadores do rei, entrando pelo meio da floresta, encontram aquele bicho estranho, que ninguém sabe dizer que bicho é aquele. Como ele não resiste, jogam sobre ele um pano, amarram suas pernas e levam até o reino, levam até o castelo. E quando o soltam lá, ele se encolhe, se enfia debaixo de um banco e não quer sair dali de jeito nenhum. E todo mundo corre, todo mundo querendo ver o bicho que tinha sido trazido. E a ama, que estava com o bebê no colo, também se aproxima. E aí tentam mostrar para o bebê pede, porque é um bebê que fala, né? Ele pede para ver o bicho, tentam trazê-lo, ele se esconde até que conseguem expô-lo. Aí o bebê diz: "Santo João, coloca-te de pé, porque você é o predestinado a me batizar." Ele fica assustado de ouvir aquilo e diz: "Se é um sinal de Deus, fala mais uma vez." E o bebê repete: "Santo João, coloca-te de pé, você é predestinado a me batizar." E ele faz uma oração e diz: "Senhor meu Deus, se me perdoaste pelos meus erros, expressa-o através da voz dessa criança." E a criança repete: "Sim, é claro, João, Deus já te perdoa por todos os teus pecados, põe-te de pé, que tu és predestinado a me batizar." Ele, diante disso, em estado de graça, se coloca de pé. E assim que ele o faz, cai tudo aquilo que estava grudado à pele dele. Todas aquelas sujeiras, o cabelo desgrenhado, a roupa apodrecida, tudo aquilo cai. E ele fica desnudo. E as pessoas trazem vestes para ele. E ele fica limpo, totalmente limpo. Como se aquilo não fizesse parte dele, como uma casca de uma árvore. E ele então batiza a criança. E o Papa, que ali se encontrava, fica curioso para saber quem é aquele homem. Pede que ele venha à sua presença e ele fala: "Meu pai, o senhor não se lembra de mim?" E o Papa não lembrava, já havia passado muito tempo. "Eu sou o teu filho que foi criado por você, educado por você, rezei a primeira missa e depois fugi para a selva. Não me sentia puro o suficiente para redimir um pecador, uma vez que eu não sabia o que era o pecado." E o Papa se assusta. Aí ele conta tudo o que aconteceu no seu eremitério, a história da jovem e como ele se sentiu massacrado por esse pecado terrível que ele cometeu, que ele não esperava ser capaz de cometer. E o rei, sabendo dessa história, fica muito consternado porque percebe na hora: bom, essa era minha filha. E pede que João o leve então ao precipício para ver se encontram os ossos, para ver se dão uma sepultura cristã à menina. E eles vão até lá. Descem por aquele barranco, vão até o fundo do precipício, e qual não é a surpresa deles quando chegam lá? Encontram a bela jovem, bela como era no momento em que foi arremessada, vestida com as suas belas roupas, sentada. E ele pergunta: quem és tu? E ela diz: olha, eu sou aquela que tu arremessaste no abismo. Deus me sustentou, eu estou intacta. Ela é devolvida aos pais, e isso é uma grande festa, e João segue então com o Papa. E o Papa o nomeia como bispo, e a partir daí ele retoma o seu apelido de João Boca de Ouro, porque as palavras que saíam dos lábios dele eram como ouro. Bom, vejam bem, essa história é cheia de passagens, a história em si é muito linda. Um conto medieval belíssimo, apesar da sua violência, mas tem por trás de tudo isso uma explicação. Primeira coisa que o Seymour vai dizer é que existe aí o mistério da integração do mal. Ele lembra uma passagem do Parsifal, onde o herói, ao final, canta em seu louvor que o Redentor seja redimido. Ele, para que fosse um Redentor, para que pudesse redimir as pessoas do pecado, ele não poderia ser um ingênuo. Percebam que uma coisa é você, por exemplo, eu sou abstêmio. Eu conheço a bebida, talvez já tenha provado, não é necessário que eu tenha sido um alcoólatra, mas eu a conheço, já provei dela, sei do que se trata e me abstive de alguma coisa que eu conheço. Outra coisa é um ingênuo que jamais presenciou uma bebida alcoólica e não sabe do que se trata. Ambos não bebem, mas o ingênuo, ele está suscetível a qualquer momento em cair nessa tentação, enquanto o outro conhece a tentação e já se redimiu dela. Diz: isso não me interessa. Ou seja, ele está protegido. Ele tem uma pureza agora conquistada através da sua própria sabedoria, através da sua própria vontade. E essa é uma sabedoria que tem mérito, porque aqueles que passarem pelos elementos de corrupção, de tentação, entre aspas, precisarão dele como orientador e ele terá como orientar, porque ele já passou por esse caminho. Então ele vai dizer a respeito da necessidade de conhecer e lidar com as sombras. É um pouco da história do centauro que já falamos. Quirón, na mitologia grega, era um centauro sábio, por uma coisa muito simples. Ele tinha dominado o eu animal. Lembrem que o centauro, da cintura para baixo, é cavalo, da cintura para cima, é homem. Todos nós temos a nossa parte animal. Mas conhecemos e dominamos. E agora somos seres humanos porque tudo que vive em nós está sob o nosso comando. Mais uma vez, é impossível não lembrar da história da obra alquímica, a obra em negro. Descer aos porões da consciência e ver todos os bichos que vivem dentro de você e impor sobre eles, primeiro reconhecê-los, depois ser dominado por eles algum tempo ou perceber que já era, e depois impor naquilo uma disciplina, um domínio que você possa se purificar, não eliminando esses animais, mas domando. Agora eles estão sob teu poder. Agora você é um centauro e possuidor dessa sabedoria. Pode ensinar todo aquele que se inicia nesse caminho a também dominar os seus bichos. Ele fala: bom, João tem uma intuição que é muito interessante, porque ele, com 16 anos, ele poderia estar vaidoso, porque tudo que ele falava era maravilhoso, o Papa o tinha como filho, mas ele percebe que ele não era digno, que o seu mérito não era proporcional aos benefícios que ele recebera, que ele ainda tinha que entrar na selva do mundo. Tinha que confrontar os bichos para que voltasse realmente com algo a ensinar. Ele intui que ele não merecia tudo aquilo que ele vivia, que ele não tinha experiência necessária para ensinar a alguém. Essa pureza, sob o aspecto da ingenuidade, não dava a ele autoridade para ser realmente um redentor. É diferente do herói anterior, que nós vimos, o herói pagão, Coneda, que Coneda entra nas suas provas por um capricho da sua madrasta. Não foi uma opção consciente dele. Enquanto que João Crisóstomo percebe a necessidade de ir para a selva da vida. Isso é muito comum, reiterativo em contos, né? A selva representada como o mundo material, com todas as suas tentações, com todas as suas forças de corrupção. E ao lidar com esse mundo material, num determinado momento, as forças da natureza vêm e trazem à tona nele aquilo que ele tinha dentro de si, que estava encoberto e não dominado. Era um bicho selvagem. E ele, uma vez que confronta isso, bicho selvagem, violento, sensual que havia dentro dele, se envergonha, sofre tremendamente, resolve assumi-lo. Com a sua honestidade e pureza habitual, pureza de intenções e a sua determinação, ele diz: Bom, uma vez que eu sou um bicho, agora eu viverei como esse bicho. E aprenderei a viver com ele, até que a força divina me redima, ou seja, até que as forças do espírito se imponham sobre esse eu animal e eu possa voltar a ficar de pé. E isso realmente acontece. Nós vamos ver que quando ele lança essa princesa no abismo, ele está lançando a sua própria alma. Ao ceder a todas as forças animalizantes que vivem nele, ele está lançando a sua própria alma, profanando a sua própria alma. Mas não se perde a alma. Uma vez que ele domina a si próprio, essa alma é reconquistada pura e íntegra como ela sempre foi. Porque, como diria o próprio Sócrates, a alma humana não é corruptível, senão todos os nossos defeitos já teriam feito que nós a perdêssemos. Assim como a ferrugem perde o ferro, assim como as doenças e pestes perdem uma árvore, os erros teriam perdido a alma humana se ela fosse passível de ser perdida, mas ela não é. Nós podemos profaná-la, mas podemos novamente recuperá-la, uma vez que tenha desperto a nossa consciência, dominado as formas mais grosseiras, mais animalizantes da nossa natureza e emergido para aquilo que os alquimistas chamavam da obra em branco. A obra em branco é a pureza madura, é a pureza consciente, é a pureza que tem na sua mão as rédeas do seu eu animal. Agora observem uma coisa que Seemer fala e ele está coberto de razão. Que é algo um pouco duro e difícil da gente entender, considerando as nossas crenças, desde as medievais até as modernas. Dentro de uma estrutura pagã, isso era mais fácil de entender, mas para a nossa mentalidade hoje, isso é complexo. Que é como se fosse a criança que os pais não deixam que tenha contato com nenhuma sujeira para que ela não adoeça. Isso faz com que ela tenha uma baixíssima imunidade. Nós sabemos hoje que isso não é aconselhável. É aconselhável que a criança tenha, sim, contato com o animal de estimação, tenha contato com a natureza, para que ela crie resistência. Isso mesmo que acontece no plano físico, acontece no plano psicológico. É necessário termos contato com o mal e desenvolvermos, afiarmos as nossas ferramentas para dominá-lo, conhecê-lo, aprender dele, que isso é necessário, e depois dominá-lo. Isso acontece com o nosso príncipe Coneda, quando ele coloca a capa do burrico, perdão, do cavalo recém-sacrificado sobre as suas costas. E vai acontecer com João Crisóstomo, quando ele mesmo se coloca de quatro como um animal. Ou seja, ele conhece profundamente essa sua natureza animal. Passa pelo portal do reino das fadas, ou passa pelo portal da misericórdia divina, e ressurge de pé, um ser humano, mas agora um centauro. Um ser que conhece a sua natureza animal e pode dominá-la, pode recuperar a sua alma purificada, pode ser reconhecido por um infante ainda não batizado, ou seja, um ser que ainda não é humano, ele ainda é a própria voz de Deus. Pode ser reconhecido e colocado novamente no seu lugar de homem, que aprendeu a ir aos infernos e emergiu purificado. Então, essa questão de lidar e tomar o eu animal como um bom instrutor. Para a teologia cristã da Idade Média, era um absurdo. Isso tem que ser colocado de forma muito simbólica, mas na verdade, para os pagãos, isso era encarado com muita naturalidade. Aprender das forças da natureza, não é que você tenha que cair nela, mas reconhecer que dentro de você existem todos os males do mundo. Por isso, na alquimia medieval, abria-se dentro do homem, logo depois da obra em negro, a cauda pavonis. Ou seja, a cauda do pavão se abre dentro de nós. E nós vemos que todos os males que existem do lado de fora existem do lado de dentro. A diferença do homem sábio é que ele os viu e os dominou. E do homem ignorante é que ele não viu e foi dominado por eles. Como dizia Carl Jung, se você vira as costas para as suas sombras, a única coisa que vai fazer é ser atacado pelas costas. Há que vê-las e submetê-las à sua consciência e depois à sua vontade. Que na verdade somos todos duais. Somos uma mistura de luz e sombra, como dizia Platão, uma mistura de um e de outro. Ver a sua sombra te previne de ser dominado por ela. E acreditar que elas não existem nos faz ingênuos despreparados para a vida. E se você vê as suas sombras e as domina, Alguém que é dominado por elas, você tem alguma coisa para ensinar. Então é aquele que foi redimido e agora pode se tornar um redentor. Essa é a história de João Crisóstomo. Vejam vocês que nessa história Simmel se esmera em termos de simbolismo e mostra o caminho da ignorância até a sabedoria como um caminho onde se acentua a luz, mas se enfrenta as sombras. E quem não o faz, não tem como ensinar para aqueles que vêm atrás. Se confrontar sem medo, com honestidade, as próprias sombras, assumi-las, são minhas sombras, e aprender a reverter a energia delas, tomar a rédea delas na sua mão, e fazer com que você tenha as rédeas do eu animal. Não se torne um lacaio na mão dessas forças, mas o senhor, o dominador de si próprio, que portanto tem autoridade para conduzir outros, fazer uma ponte, esse é o verdadeiro pontífice, entre terra e céu. Conduzir outros que também queiram prevalecer sobre as suas próprias sombras. E essa é a história de João Boca de Ouro, que se tornou então um bispo por toda a sua vida e foi capaz de espalhar palavras de ouro. Assim que o Papa contou a ele aquela visão não, aquela audição que ele teve na floresta, ele reza então as suas 16 missas e redime aquela alma que estava no inferno. Entendem isso? Só aí, tendo vencido o seu próprio inferno interior, ele pôde rezar as 16 missas e redimir uma alma do inferno. Isso é simbólico. Ele provavelmente não redimiu uma, redimiu muitas desse inferno interior de não ver nem dominar as nossas próprias sombras. O mundo é dual, mas a evolução consiste em fazer com que a luz prepondere sobre as sombras, que a consciência veja os subterrâneos do nosso eu animal. E não elimine, porque precisamos do eu animal, mas que o domestique, coloque essa força a favor da luz. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero que dê boas reflexões para vocês. É muito bonita, muito especial. Espero que vençam os seus preconceitos e não vejam como um ouvinte de século XXI criticando pensamentos medievais, porque esse não é o caso. Estamos aqui para tirar o simbolismo da história. As formas eram formas de século XV. Nós não vamos nos prender a criticar as formas de pensamento do século XV, mas extrair daí o simbolismo que possa ser útil para o nosso crescimento, agora e sempre, porque os símbolos são atemporais. É isso. Boa noite e até a próxima.